Bem, a gente segue aqui com o CBN Campinas e fala agora sobre educação. Nós estamos em contato neste momento com a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Ângela Soligo. Muito bom dia, professora.
Bom dia a você, bom dia a todos.
Nosso tema aqui no CBN Campinas, o uso do celular em sala de aulas, porque o secretário estadual da Educação, José Renato Naline, pediu ao governador Geraldo Alckmin a liberação do uso do celular nas salas da rede estadual para fins pedagógicos. O objetivo é que os professores utilizem, então, a tecnologia no dia a dia. Lembrando que São Paulo foi o primeiro estado a proibir o uso do equipamento em sala de aula. Professora Ângela Soligo, o celular pode ajudar no aprendizado?
Olha, a primeira coisa é que o celular é o menor problema da educação de São Paulo, não é? Então, eu acho que essa não é uma questão central, é uma questão periférica, não é? A educação do Estado de São Paulo tem muitos problemas, apresenta índices e rendimentos bastante preocupantes. Os professores têm uma vida bastante difícil, um salário bastante ruim. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é que o celular não é um grande problema. Aí vamos falar disso, do uso do celular em sala de aula. Primeira coisa é que proibir nunca é a medida educativa mais adequada, não é? O celular é uma realidade, ele já faz parte da vida das pessoas e as pessoas o utilizam de várias formas. Então, simplesmente dizer não, na escola não cabe o celular é um pouco, eu diria, artificial demais e não sei se não é a melhor medida, né? Então, a ideia de quebrar a proibição pode ser interessante. E pode ser interessante em que sentido? No sentido de que ele pode ter usos pedagógicos. Por exemplo, eu já vi isso mais de uma vez e vejo isso na universidade. Alunos que fotografam a lousa em vez de ficar copiando os conteúdos, tá? Isso não é uma coisa ruim em si, né? Às vezes perde-se muito tempo copiando e perde-se a chance de discutir os assuntos que estão sendo tratados na sala de aula. Então, às vezes, fotografar em vez de copiar para depois utilizar em casa é uma estratégia. Falar sobre os assuntos que vêm pelo celular, discutir, inclusive, o uso das mídias na nossa vida é também uma coisa interessante que a escola pode fazer, tá? Então, assim, eu acho que quebrar a proibição pode ser uma coisa boa.
Eu vejo muitos professores, né, que eu conheço assim de universidades que utilizam bem as redes sociais para fazer esse contato com o aluno da sala de aula. É
Isso.
uma coisa interessante também esse contato um pouco mais direto com o professor?
Eu acho que não na sala de aula, mas que hoje muitos de nós utilizamos sim as ferramentas para nos comunicarmos rapidamente com os nossos alunos. Acho que isso é bom, né? Não é negativo, tá? E principalmente é importante na sala de aula uma educação para o uso da mídia, para o uso do celular. Porque alguém pode dizer, ah, mas pode atrapalhar, um aluno pode se distrair, pode dispersar. É verdade, mas isso acontece há muito tempo antes do celular, né? Então, melhor do que proibir é conversar, é tornar a aula interessante, é trazer o debate para a sala de aula. No meu tempo de adolescente, meus amigos jogavam batalha naval na sala de aula, no bloquinho de papel. Então, não é a ferramenta em si, não é? Mas é quanto a aula é interessante para o aluno, como ela é motivadora e como a gente pode usar a ferramenta para melhorar a relação professor-aluno na sala de aula.
Lembrando que a gente está usando essa nomenclatura celular, né? Mas praticamente celular já não existe mais. Agora a gente fala em smartphone, né? Que tem essa conexão com a internet.
Pode se tornar
uma grande ferramenta de pesquisa, né, para um aluno.
Pode se tornar uma ferramenta de pesquisa. Às vezes um aluno faz uma pergunta de algo que, que o professor não sabe. E esse momento é o momento de usar como ferramenta de busca de pesquisa. Então vamos procurar, vamos ver que informação cada um acha sobre o assunto, vamos colocar no quadro, vamos ver dessas informações o que que pode ser considerado válido, o que que é falsa informação. Então ele pode ser uma boa ferramenta de busca, de pesquisa, né? Pode trazer assuntos do cotidiano que o professor possa discutir na sala de aula, né? Isso é bom, isso pode melhorar aquilo que o professor faz na sala de aula.
E como a senhora mesmo disse, né, na época da senhora o pessoal jogava batalha naval. Tinha aquele jogo de stop também na minha época, viu, professora Ângela Soligo? E tinha professor que até participava quando já estava terminada a aula. Tinha professor que até fazia parte. É mais ou menos como não adianta remar contra a maré, né?
É, e mais do que isso, a gente precisa perceber que não necessariamente essa maré é contra. Né? A gente precisa perceber que a gente pode trazer, por exemplo, jogar stop é uma forma de melhorar, aperfeiçoar vocabulário, né? Jogar batalha naval pode ser um interessante exercício de raciocínio e estratégia, assim como trazer a ferramenta celular como ferramenta de busca, de discussão, pode ser uma boa estratégia. Eu acho que o que é importante a gente ter consciência é de que a escola, ela não se separa da vida, né? Que não existe essa escola que não faz parte da vida, né? Então, ela não pode ser apartada dessa vida. Não existe essa escola de um lado e o mundo do outro. A escola neutra, a escola sem partido, a escola sem valores, sem princípios, isso não existe. Então, a escola precisa, ao se incorporar na vida, fazer a reflexão sobre a vida, esse sim é o seu papel.
E, professora Ângela Soligo, como fazer essa gestão de entender o que está acontecendo no mundo para integrar na escola? E quando um aluno está interessado em alguma coisa, ele realmente vai aprender, né?
Ele realmente vai aprender, ele vai se interessar, ele vai buscar. Por exemplo, quando a gente acessa as redes sociais, vem muitas informações, fatos, imagens bacanas e muita coisa ruim também, tá certo? Então, quando a escola se propõe a problematizar, a refletir, a discutir essas coisas que chegam às crianças, aos adolescentes, muito rapidamente e sem filtro, quando a escola se propõe a discutir, ela cumpre um papel que é fundamental, que é trazer conhecimentos válidos, conhecimentos científicos para analisar os fenômenos, para analisar as imagens, para analisar os fatos, né? E com isso promover a reflexão dos alunos para além dos preconceitos, né? Além das informações falseadas. Então, a escola cumpre um papel muito importante, que é na formação de cidadãos, cidadãos pensantes, né? Cidadãos com princípios e cidadãos com conhecimentos.
E, professora, tem uma frase que é meio que um caminho sem volta para muitos alunos. Quando ele chega na sala de aula, está lá uma matéria na lousa, e ele pergunta: para que eu vou utilizar isso? Se não tiver uma conversa com ele, essa rejeição vai perdurar, né?
Então, veja, essa rejeição, ela tem dois lados. Tem um lado que é o fato de que muitas vezes o modo como a escola ensina parece desvinculado da vida, ou é desvinculado da vida. Então, há vários conhecimentos que poderiam ser trabalhados de uma outra maneira para que as pessoas entendessem como esses conhecimentos se relacionam com a vida, né? Por exemplo, a gente aprende um monte de coisa em matemática que são coisas importantes, mas que a gente não aprende de forma a entender aquilo que faz parte da nossa vida. A gente aprende a matemática, mas não sabe calcular juros bancários, tá certo? Então, esse é um lado, quer dizer, a escola conseguir trabalhar conhecimentos de forma que os estudantes percebam que eles têm em relação com a vida. Um outro lado que a gente precisa pensar também é que nem todo conhecimento a gente vai entender a sua utilidade prática imediata, né? E nem todo conhecimento tem utilidade prática imediata, mas é importante, né? Por exemplo, a filosofia, né? Não necessariamente os conceitos filosóficos têm utilidade prática imediata, mas eles nos ajudam a pensar, né? Então, a gente precisa também evitar esse imediatismo, né? Ah, se eu não posso usar agora, não é importante. Não é assim, né?
E como conseguir evitar isso, professora? E colocar isso na cabeça do estudante? Que a gente está numa sociedade imediatista.
A gente está numa sociedade imediatista, é verdade, né? Então, muitas vezes, isso não é fácil, né? Creio que o caminho é por meio das aproximações, quer dizer, de trabalhar com os conhecimentos que se pode visualizar como mais práticos, mais imediatamente aplicáveis, mas transformá-los em ganchos para conhecimentos maiores, mais conceituais, mais amplos, né? Porque esse é o papel da escola, também ajudar a pensar de maneira abstrata, né? Nós não podemos abrir mão do pensamento abstrato, porque o pensamento abstrato é que nos leva também a grandes transformações, pensar naquilo que não existe, que não está posto, que não está dado, né?
Professora Ângela Solik, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender novamente o CBN Campinas.
Um abraço a você e a todos.